Energia Ministra.
Olá, um excelente dia para você. Hoje é quinta-feira, dia 16 de outubro de 2025. Estamos ao vivo, direto do estúdio da Rádio Gov, na IBC em Brasília, e participam do programa de hoje colegas de emissoras de rádios e portais convidados de norte a sul do país. Obrigada pela presença de vocês, colegas. Muito prazer. Eu sou Karine Melo e, junto com a ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, te faremos companhia nessa próxima hora aqui no Bom Dia, Ministra. Essa é uma produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com o Canal Gov, que é apenas uma das muitas emissoras que integram a empresa Brasil de Comunicação. Para você acompanhar essa entrevista é fácil, fácil. Pela Rádio Gov, estamos em rede facultativa de rádio para todo o país, mas se você quer nos ouvir e ver, pode nos acompanhar na sua TV, no Canal Gov, ou pelo nosso YouTube, que é o @canalgov. Você também pode nos assistir pelo site da Agência Gov. agenciagov.ebc.com.br. Lá, além da TV ao vivo de todos os programas que a gente tem no ar, você também acompanha as principais notícias do governo federal. Outra opção é baixar de graça na loja de aplicativos do seu Android ou iOS o Canal Gov e ver toda a nossa programação ao vivo bem na palma da sua mão. Olha, com o tema Planeta Água, a cultura oceânica para enfrentar as mudanças climáticas no meu território. Essa semana está rolando em todo o país a 22ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, o maior evento de popularização da ciência do Brasil. Criada em 2004, a iniciativa já mobilizou mais de 1 milhão de participantes em todo o país e 100 mil visitantes por edição em Brasília. Outro destaque de hoje é o lançamento da primeira vacina contra a Covid-19 totalmente desenvolvida no Brasil, a Spintec, resultado de um investimento de 140 milhões de reais do Ministério de Ciência e Tecnologia. A gente também vai falar de ciência e tecnologia lá na COP30, muitos assuntos, com Luciana Santos hoje. Obrigada pela presença mais uma vez. Bom dia, ministra.
Bom dia, Karine. Bom dia a todos os ouvintes dessa rede de rádio tão importante para o nosso país, que é a informação de verdade, no quente, no calor, ao vivo. Que bom estar conversando com todos vocês.
É isso. Então, vamos embora, ministra. Vamos já começar aqui, aquecendo aqui os motores, falando da 22ª Semana de Ciência e Tecnologia. Eu quero saber o que, que essa semana traz de novidades para a gente.
Nós vamos, de novidades, fazer um seminário internacional com a presença de várias delegações. Mas eu só quero realçar, Karine, que essa é a atividade de popularização e difusão da ciência mais importante do país, porque a gente faz toda uma preparação durante meses nas escolas municipais, nas escolas estaduais. Nós fizemos um edital de 15 milhões de reais para que a gente possa aquecer as iniciativas das escolas com feira de ciência, com a temática do planeta água, né? Da nossa, desse grande bioma que, inclusive, é pouco conhecido. É uma diversidade enorme que tem no oceano, seja dos recursos econômicos, né? Porque a atividade da pesca, dos frutos do mar, isso sustenta milhões de famílias, melhor dizendo, no Brasil. Até pelo tamanho, né, do nosso litoral. Nós temos também fonte de energia através do mar, por conta das torres eólicas, que podem também estarem, né, no mar, ou mesmo as ondas que podem se transformar em energia, com uma experiência que foi desenvolvida em Fernando de Noronha quando eu fui secretária de Estado de Ciência e Tecnologia. Ou seja, de fato, a riqueza oceânica é muito significativa e o tema tem sido esse. Nas delegações internacionais, a gente vai ter gente da Alemanha, dos Estados Unidos, da Noruega, da Itália, de Cuba, da China, do México e Portugal, porque a gente quer estimular essa cooperação internacional. Eu mesmo fui estudante de engenharia elétrica e o meu primeiro professor de física 1 era um indiano. Olha. É claro que eu apanhei muito, quase não entendia nada que ele dizia. Mas a cooperação internacional diminui a curva de aprendizagem, porque assim como a gente pode partilhar conhecimento, a gente também recebe muito conhecimento de fora, e isso tudo cria uma sinergia muito, muito importante. Então a gente também vai ter uma exposição dos concursos do Mais Ciência na Escola. O Mais Ciência na Escola foi um decreto do presidente Lula ainda em 2023, sugerido, né, pelo nosso ministério, para que na expansão que o Camilo Santana, nosso ministro da Educação, fez também por decisão de Lula da escola em tempo integral, a gente no contraturno tenha conteúdo, e o conteúdo é ciência, é laboratório, que a gente chama mão na massa. Opa. Que é laboratórios de microeletrônica, de robôs, de impressora 3D, e isso faz com que a criançada e a nossa juventude tenha acesso desde cedo ao que a gente chama dessas novas tecnologias, né, da indústria 4.0. Então vai ter exposição sobre o que os alunos estão fazendo, porque não adianta só a gente fazer o programa, a gente tem que ver o resultado dele, e o resultado vai ser a exposição, né, dessas do laboratório mão na massa. Vencedores do Hackathon para combater a desinformação, né, a gente também faz concurso para isso, encontro dos clubes de ciência, o Laboratório das Marés, que é a Amazônia, Antártica e os Oceanos, que é também a experiência, porque nós recebemos agora um prêmio da ONU, que a gente é o país que mais tem ensinamentos, né? Educação dos oceanos, somos nós. Opa. A gente agora participou início da década do oceano com o presidente Lula, e nós chegamos lá com muita autoridade, porque nós estamos cuidando e tratando, né, desse bioma, até porque é a década do oceano estabelecida pelos objetivos, né, do desenvolvimento do milênio, né, de sustentabilidade. Milênio não, desculpa. Dos objetivos de desenvolvimento, de sustentabilidade. Né? Então, um deles é o debate do oceano. Então, a gente foi premiado nesse encontro início, ou seja, a gente precisa popularizar e difundir a ciência para virar a página do negacionismo no país.
Com certeza. E teve uma primeira etapa da Semana de Ciência e Tecnologia em Brasília. Agora a semana expande para todo o país. Até que dia, ministra?
De 20 a 26 de outubro.
De 20 a 26 de outubro. Ministra, vamos embora começar a conversar aí com as nossas rádios e portais convidados?
Com certeza.
Então vamos embora. Vamos direto para a Rádio Nacional de Brasília. A gente fala também com a Rádio Nacional da Amazônia e Alto Solimões. Renato Ribeiro já está lá nos aguardando. Oi, Renato. Um ótimo dia para você.
Olá, Karine, bom dia. E bom dia, ministra. Ministra, quais são as propostas que o Ministério vai levar para a COP30? O que a comunidade brasileira pode esperar do seu Ministério de propostas consolidadas aí em relação às mudanças climáticas, esse combate às mudanças climáticas? Obrigado.
Muito bom dia a você, Renato Ribeiro. É um prazer poder estar falando com todos os ouvintes aí da Rádio Nacional, Brasília, Amazônia e Alto Solimões. Quando se fala em mudança climática, né, da COP30, necessariamente para superar os desafios da mudança climática, que é o aquecimento que há no planeta, né, por conta dos efeitos, né, dos gases que compõem o efeito estufa na atmosfera, tem que ter ciência e tecnologia e tem que ter inovação, senão é impossível superar esse desafio. Nesse sentido, essa COP, que vai ser de 10 a 21 de novembro, o presidente Lula fez questão que a COP pudesse acontecer na Amazônia. Todo mundo fala desse bioma, mas poucos conhecem. E a possibilidade de muitas delegações internacionais poderem visitar e conhecer esse bioma. Então, nós, no nosso Ministério, nós estamos fazendo mais ou menos umas 11 iniciativas, né, que são muito, muito significativas. A primeira, nós já fizemos a entrega. Inclusive, o presidente Lula pôde participar dessa entrega na última visita que nós fizemos em Belém, ainda na semana retrasada. Teve também o governador Helder Barbalho, e nós pudemos lá entregar o Museu das Amazonas, que é um conceito contemporâneo de museu, interativo, tecnológico, inspirado no conceito do Museu da Manhã, lá do Rio de Janeiro. E é fantástico, né? E a gente fala de ancestralidade, a gente fala de antropologia, a gente fala da Amazônia de hoje, do fenômeno das queimadas. É um museu bastante interativo e teve, nada mais nada menos, a exposição de Sebastião Salgado, que faleceu esse ano, mas o filho dele pôde estar lá. E foi fantástico. E lá vai ter exposições diferentes a cada período. Muitas delas para falar da história do estado, né, do Amazonas e da própria floresta. Então é um encontro, né, de cultura, consciência e tecnologia, que é um encontro explosivo, né, rico e diverso.
Com certeza, ministro.
Agora, eu só falei do museu.
Isso, né? Vamos falar das entregas aí da COP30. O que temos lá para a COP30?
Tem mais o nosso supercomputador do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Nós vamos poder agora... nós conseguimos que ele tivesse um grande app, né, aumentasse a capacidade da eficiência para poder monitorar a questão do clima. O INPE hoje, para vocês terem uma ideia, o nosso Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, ele dá online para o IBAMA o que é que está acontecendo na floresta. Não só na Amazônia, mas nos biomas de uma maneira geral. No Cerrado.
De queimada,
seca enchentes. E a gente faz isso com o nosso Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. São modelos matemáticos que a gente... um deles a gente chama de DETE, porque ele dá para o IBAMA a informação, que é a ministra Marina Silva, né, que coordena. A Marina Silva faz ação e controle e a gente dá as informações. E agora nós vamos fazer isso de maneira mais eficiente, porque nós... O nosso supercomputador do INPE virou muito potente. São 8 quadrilhões de operações por segundo que agora o nosso computador pode fazer. Então, é uma previsão 10 vezes mais rápida do que a gente tinha antes, com mais precisão, com alta resolução local e muitas vezes a gente tem como fazer previsão 10 dias antes, né? Estamos também usando inteligência artificial para poder garantir uma precisão maior da situação, né, que está passando nos biomas. E ele também é sustentável. O nosso supercomputador no INPE, ele é sustentável de energia solar e também de uma refrigeração líquida, né? Aí, outra coisa fantástica, Karine e Renato, é o Amazon Face. O Amazon Face... são torres, são anéis, né? O Face significa Free Air, desculpa meu inglês.
Não, vambora, Free
CO2,
Air.
O CO2 Enrichment. O que é que isso significa? Enriquecimento de CO2 na floresta, ou seja, aquilo que se faz em campo de simular os gases, né, do efeito estufa, a gente coloca dióxido de carbono, enriquece no campo. Na floresta, a gente não faz isso em laboratório. Então, são torres de 35 metros de altura. Eu tive lá com o primeiro...
Que transformam, é isso?
Não, a gente bota no tubo dessas torres, são anéis, né? São 6 torres e são anéis, né? Vários anéis espalhados num determinado trecho da Amazônia. Eu estive lá com o primeiro-ministro do Reino Unido, é algo partilhado com o Reino Unido, em que a gente simula, pela tubulação, a gente coloca 2 vezes mais CO2 para ver qual o impacto na floresta. A gente enriquecer é isso, é emitir 2 vezes mais...
Para ver o efeito.
2 vezes não, 50% mais para ver o efeito na floresta. Do que acontece? E no outro anel a gente deixa se enriquecer e fazer a comparação na mesmo tipo de floresta, né, para ver o que acontece. Então, é um negócio bonito de se ver. São enormes, né? São 30, várias torres de 35 metros de altura. Então, é uma experiência também muito, muito, muito... A única no mundo. A única no mundo. Isso o Amazon fez. A gente também vai ter a Casa da Ciência, onde vai acontecer os debates no Museu Emílio Guelde, que nós colocamos 20 milhões de reais lá, porque ele estava completamente desativado, e nós abrimos para o público. É um museu de ciências naturais que tinha 159 anos e estava fechado para o público, e nós estamos abrindo, né? Na transição energética, a gente vai entregar também algo muito inovador. Nós vamos entregar um coquetel enzimático que faz com que a transformação do etanol, que a gente pega o bagaço da cana e faz, quer dizer, o caldo da cana hoje, a gente faz o etanol. Sim. Agora a gente vai pegar o bagaço, o resíduo da cana, e a gente também vai produzir etanol, que é chamado de segunda geração. E isso a gente vai fazer através de um coquetel de enzima que é importado, que a gente importa, e agora nós não vamos mais importar. Isso significa 20%, 30% da produção, de custos da produção do etanol. Então, é um ganho extraordinário para a transição energética no nosso país, porque nós estamos usando a biomassa, resíduos que poderiam ir para o lixo, e nós vamos transformar em energia, né? Porque vamos transformar em etanol, que na verdade é um biocombustível, né? Então, a gente reduz as emissões, ou seja, tem aqui 11 entregas.
Muita entrega para a COP30, a gente vai continuar falando disso ao longo da entrevista, ministra, mas eu já quero convidá-la para ir lá para o seu estado. Vambora? Vambora para...
Vamos sim.
Vamos para Pernambuco, vamos lá para o Recife, para a CBN Recife, porque o Lucas Arruda está ali já esperando a gente também. Oi, Lucas, bom dia.
Oi, Karine, muito bom dia, ministra, prazer mais uma vez poder falar com a senhora. Ministra, eu queria focar um pouco na prevenção de desastres. A senhora conhece bem a nossa região, claro, sabe bem de toda a vulnerabilidade climática que a gente enfrenta, seja no Nordeste, seja no Grande Recife, falando de modo mais específico. Eu queria saber o que é que a sua pasta tem feito, tem desenvolvido, justamente no assunto prevenção de desastres. O que é que tem de mais novo nesse assunto? Muito obrigado.
Bom dia a todos os ouvintes da CBN e a Lucas Arruda. É um prazer poder estar falando aí com a minha terra. Eu conheço muito bem essa questão de desastre, porque quando eu fui prefeita de Olinda, a gente participou de vários projetos de contenção de encostas, de limpeza de canais, de revestimento, para poder garantir uma intervenção que diminui as enchentes. E o CEMADEM, o Centro de Monitoramento de Acidentes e Desastres Naturais, é a unidade de pesquisa que não só dá informações sobre a situação, assim como o INPE, de alguma maneira, faz. No caso do CEMADEM, ele dá movimento de massas, que são nos morros, e dá também o movimento das marés, para poder antecipar e informar a defesa civil dos estados e dos municípios que aquela sua região, daqui a 3 dias, vai estar nessa situação. Então, o CEMADEM é um centro de monitoramento de acidentes e desastres naturais que pega informações de um outro conjunto de satélites, que é da NOAA, que são satélites norte-americanos, que a partir deles a gente faz a interpretação dos dados e manda para os municípios. Então, além da parte educativa, esse é o papel nosso, e a gente lá aí em Pernambuco também, de maneira geral, Renato, só para aproveitar, a gente já investiu nesses quase 3 anos, né? A gente já investiu 3,5 vezes mais do que os 4 anos do governo anterior.
Ministra, vamos seguir, vamos lá para Campinas, vamos para São Paulo, Rádio Bandeirantes. Olá, Heitor Fredo.
Bom dia, Karine, bom dia, ministra, a todos que estão acompanhando a gente. Ministra, a senhora esteve recentemente aqui em Campinas, no CNPEM, Centro Nacional de Pesquisas em Energia e Materiais, e anunciou um investimento de R$1 bilhão até 2026, no que é considerada uma inovação tecnológica, o primeiro país do mundo a conectar pesquisas biológicas com a fonte de luz síncrotron. A senhora consegue traduzir para a gente que investimento é esse, como isso vai ser aplicado na prática no nosso dia a dia?
Muito bom dia a todos da Rádio Bandeirantes, ao Heitor Freire. É a infraestrutura mais complexa e sofisticada que a gente tem no Brasil, é o nosso acelerador de partículas. Ele é no tamanho de um estádio de futebol.
Nossa.
Ele pega qualquer matéria, seja rocha de petróleo, seja animais, né? Ele pega até mesmo do corpo humano e ele consegue fazer com que aquela determinada matéria e a composta de átomos, ele divide os átomos, o próton e o neutro, ele divide através da velocidade da luz o elétron vai e se espalha, que a gente chama luz síncroton, por conta desse fenômeno, que você consegue olhar a matéria em escala nanométrica, diferentemente dos microscópios de laboratórios, você enxerga por conta dessa separação do elétron, daquela determinada matéria que é composta de átomo, você possibilita enxergar numa escala nanométrica, portanto, possibilitando entender os fenômenos que estão acontecendo ali. Eu vou dar um exemplo sobre a rocha do pré-sal. A rocha do pré-sal tem que fazer escavação, prospecção do petróleo para saber se tem ou não óleo ali. Nessa luz síncrotron, que é o Centro Nacional de Pesquisas de Energia e Material, você pega um pedaço da rocha, bota dentro desse equipamento, que é o acelerador de partículas, e ela, em vez de você fazer a prospecção, você faz uma biópsia, para falar uma linguagem. Você faz uma biópsia da rocha e olha ali se ela vai ter óleo ou não. Então, você reduz custos, você diminui os impactos ambientais. E você, só para dar um exemplo, mas isso pode acontecer para descobrir doenças, que é o que se faz lá. São vários laboratórios privados que utilizam o nosso equipamento, ele é aberto, né? É a ciência que utiliza, as instituições de ensino, e é um orgulho de ser uma iniciativa da inteligência brasileira, 100% nacional. Inclusive, alguns equipamentos lá foram produzidos pela indústria brasileira. E agora, Heitor, nós vamos ligar ao que você acabou de falar, a um laboratório de contenção biológica máxima. O que é isso? É chamado NB4. E será o único do mundo que vai ser ligado à luz síncroton, que sai do acelerador de partículas, vai se ligar ao Órion. A gente chama Sirius e Órion, que é para poder homenagear a constelação. Então, a gente, lá nesse laboratório, a gente vai poder manipular vírus, bactérias, fungos, ou seja, manipular patógenos que se antecipam às epidemias. Então, muito eu bom. Fui lá na Alemanha, por exemplo, ver um laboratório desse tipo. Lá, no dia que eu cheguei, tinha uma cientista manipulando ebola.
Opa!
Nós quase que saímos correndo. Mas ela era uma cientista que estava fazendo, manipulando a bola para poder entender e poder dar soluções com vacinas e etc, etc.
É isso, é muita tecnologia, coisa que a gente nem imagina, né? Vamos embora, ministra, vamos lá para Araguantins, no Tocantins. Portal Folha do Bico está com a gente. Oi, Tasso Antônio, um ótimo dia para você.
Bom dia, Karine. Bom dia, ministra. Bom dia às pessoas que estão nos acompanhando. Estamos falando aqui do Bico do Papagaio, portal da Amazônia, região importante. Temos a COP agora, mês que vem, já em Belém. E o Ministério, a senhora já tem falado aí sobre grandes entregas que o Ministério fará agora, no mês que vem, especificamente na COP, como a questão do supercomputador, do Amazon Face, o Museu das Amazônias, a Casa da Ciência. O que eu queria saber é se o Brasil, durante a COP, vai apresentar metas concretas de investimento em ciência e tecnologia para a preservação da Amazônia nos próximos anos.
Sim, nós estamos Sim, bom dia a todos os ouvintes do portal Folha do Bico, de Araguatins, e ao Tasso Antônio. Tasso, nós estamos com metas, né? Que o presidente Lula já na última COP do ano passado, ele não pôde ir, foi o presidente Alckmin, que o vice-presidente Alckmin que o representou. Nós estabelecemos metas, né? Que são as normas determinadas nacionalmente, que os países fazem isso voluntariamente. Nós estabelecemos metas, o presidente Lula se comprometeu até 2050 a gente garantir emissão zero, que não significa que não tenha emissão. É entre emissão e captura fazer um encontro de contas do tanto que a gente vai emitir, a gente também vai capturar. E esse é o nosso objetivo. Então, a gente tem metas a cumprir com vários desafios tecnológicos. A transição energética é uma. O Brasil já tem uma matriz de energia bastante robusta, porque 90% da energia elétrica é de matriz limpa e ou renovável, por conta da hidroelétrica, por conta dos parques eólicos, por conta dos parques da energia solar, mas nos combustíveis é metade ainda. Então, nós estamos com desafio, por isso que nós fizemos a Lei do Combustível do Futuro, por isso que nós estamos envolvidos para poder buscar combustível através da biomassa. A cana-de-açúcar é um exemplo, mas tem o exemplo do biodiesel. O presidente Lula, no Conselho Nacional de Política Energética, que o Ministério participa, nós encontramos a mistura decidida por esse Conselho num retrocesso. O governo anterior diminuiu para mistura entre diesel e o biodiesel que vem da soja. Nós encontramos em B10 e passamos para B14, que é a mistura do 14% de que vem da soja com diesel, né? Então, a gente conseguiu garantir, quer dizer, uma decisão do presidente Lula de aumentar essa mistura, né, de biodiesel para poder reduzir a emissão dos gases de efeito estufa através do combustível. E nós estamos acelerando a medição, inclusive, do quanto a indústria emite gases, né? Essa é uma também própria de iniciativa das instituições de ciência e tecnologia do nosso país, das unidades de pesquisa nosso, que atuam sinergicamente na direção de garantir essa transição.
Este é o Bom Dia Ministra, que recebe hoje a ministra de Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos. Ministra, vamos embora lá para Porto Alegre, vamos para o Rio Grande do Sul, vamos lá para Band News FM, porque a Laura Tedesco está com a gente também. Oi, Laura, bem-vinda.
Oi, Laura, bem-vinda. Bom dia, Karine, bom dia, ministra, todos que nos acompanham. Ministra, queria questionar, em meio ao debate global sobre as mudanças climáticas que ganharam-se agora na COP30, o tema segue muito presente aqui no Rio Grande do Sul, que ainda vive o processo de reconstrução depois das enchentes que atingiram o estado no ano passado, e queria entender como o Ministério tem atuado junto a universidades, a governos também, para fortalecer a produção de conhecimento e apoiar as ações também voltadas à recuperação e adaptação do território.
Muito bom dia, Laura, a todos os ouvintes aí da rádio Band News, né, de Porto Alegre. Laura, um esforço que a gente está fazendo é na recuperação da infraestrutura de pesquisa. Dentro dos 12 programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento de Ciência e Tecnologia, que é operado pela FINEP, através de um conselho diretor, que é tripartite, que envolve empresas, academia e governo, nós fizemos um robusto programa de infraestrutura que está no plano de aceleração do crescimento para poder garantir os investimentos nas instituições de ciência e tecnologia e nas universidades. Esse é um desafio, ainda mais no caso do Rio Grande do Sul. Nós fizemos editais específicos para aquelas instituições de pesquisa que tenham sido atingidas pela enchente. para fazer um SOS, né, nesse acontecimento das enchentes no Rio Grande do Sul. Também nós fizemos um edital específico para as empresas, que também metade do recurso do FNDCT é crédito para as empresas de base tecnológica, para também cumprir os mesmos objetivos, que é de socorrer aquela situação dos impactos que viveram. Mas o esforço da gente, eu também quero destacar aí, Laura, foi o nosso CEITEC, né? A fábrica de semicondutores, que é a única do Brasil, que estava sendo liquidada, que nós retiramos da liquidação por decisão do presidente Lula, foi liquidada no governo anterior, mas nós revertemos e estamos procurando nos inserir nessa cadeia tão estratégica que é a de semicondutores. Então, sem dúvida que Porto Alegre, Rio Grande do Sul, é um polo importante da ciência e tecnologia do nosso país.
Ô, ministro, eu quero aproveitar que a senhora está falando em pesquisa e queria falar com a senhora sobre o programa Conhecimento Brasil, que vai trazer de volta aí cientistas que atuaram em 34 países, né? Ou seja, o governo brasileiro incentiva que eles estudem fora e agora está trazendo de volta, é isso?
Karine, isso é um fenômeno importante. Há muito tempo que o nosso ecossistema, o Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia, lamenta o que a gente chama de diáspora. Muitos da nossa inteligência brasileira, em função de diversos aspectos, acabam indo para outros países e funciona assim como se fosse um time de futebol. Um técnico de um país vem e captura os nossos talentos, os craques, né? E levam. Isso acontece principalmente nas empresas de TI. No nosso supercomputador Santos Dumont, lá de Petrópolis, a Google levou, antes mesmo de a gente chegar no governo, uns 4 anos atrás, levou um dos melhores nossos, um rapaz de 40 e poucos anos, para trabalhar no Reino Unido, oferecendo salários muitas vezes maior do que ele recebia lá no Santos Dumont. Então, há uma verdadeira luta para a gente atrair de volta a inteligência brasileira. E fico muito feliz que essa iniciativa pioneira não existia antes, porque só existia o debate. O que é que a gente faz para não ter tanta evasão de talentos? Então, a gente fez um programa robusto, estamos trazendo mais de 300 novos, quase novos não, os nossos doutores, né, que ficaram fora do país, mas como você disse, vem de vários, mas são das principais universidades do mundo, Cambridge, Oxford e de várias áreas, de ciências da terra, ciências da computação, de ciências da saúde, ciências da engenharia. Então, é um caso de sucesso. Inclusive, o presidente Lula vai recebê-los, né? Eles estão de volta.
Já tem data,
com
ministra?
Bolsas. Não tem data, mas eles já chegaram, né? E nós vamos garantir, né, que a permanência deles. A maioria dos que voltaram foram dos Estados Unidos, em função do desmonte que estava nos Estados Unidos de investimento em P&D, em pesquisa e desenvolvimento, até uma certa perseguição, né, à ciência, nesse contexto que a gente está vivendo lá. E estamos bastante entusiasmados, né, com esse programa. Vamos repetir a dose, porque para além de atrair, nós temos que manter. E a gente mantém quando a gente tem uma infraestrutura adaptada, quando a gente garante mais complexidade na infraestrutura de pesquisa, a gente retém talentos. E mais, a gente precisa fazer um programa que estimule mestres e doutores a ir para o processo industrial. A gente precisa fazer com que a nossa pesquisa e desenvolvimento se traduza em produtos e serviços. Absorver os nossos doutores também no setor produtivo para além da academia.
Só para entender, eles vão ser incentivados também financeiramente, com empregos? Como é que vai se dar essa retenção desses pesquisadores aqui, ministra?
Com dois tipos de iniciativas. Uma bolsa de 10 mil por mês e mais recursos para equipamentos e insumos. Eles terão nas duas pontas. Terão investimentos na sua própria pesquisa através de equipamento e insumo, e de outro lado uma bolsa para permanecer no país.
Maravilha, vamos seguir, ministra. Vamos lá para Santarém, vamos à Rádio Guarani. Oi, Raik Pereira, bom dia para você.
Bom dia, Karine, bom dia a todos os amigos, os colegas, ministra. Olha só, queria fazer duas perguntas, se possível, a ministra responder. Uma tem a ver com a vacina. Nós estamos aqui no estado do Pará, na iminência da COP, nessa corrida, muita gente circulando do mundo inteiro, num só território. E ontem, inclusive, eu ouvi um comentário que me deixou muito preocupado, viu, ministra, com relação aos efeitos da vacina. Uma pessoa me disse assim, olha, eu estou assim por conta da vacina que eu tomei. Ela disse que ter alguns problemas de saúde em consequência da vacina que ela tomou da Covid-19. Queria que a senhora comentasse sobre os efeitos, mas a minha principal pergunta tem a ver com relação ao supercomputador. Nós estamos em pleno verão amazônico e, neste exato momento, por incrível que pareça, em relação ao ano passado, o nível do Rio Tapajós há uma diferença de mais de 3 metros. Ano passado, nós estávamos com menos 15 centímetros na régua da Agência Nacional das Águas e hoje nós estamos na casa de 3,5 metros, mais ou menos. Há uma diferença muito grande do verão passado para o verão atual. Considerando que tem um supercomputador, que já foi comentado aí na sua fala, eu queria saber o seguinte da senhora. Algo que esse computador possa prever aqui para a nossa região, no caso das secas extremas e das cheias extremas, porque quando há esse extremo, seja na seca, seja na cheia, as consequências para quem mora ao longo desse rio, elas são muito grandes, né? Impacta muito para quem é ribeirinho, para quem é produtor rural, para quem é pescador. O que que esse computador superpotente que foi lançado aí recentemente pode trazer de esperança para os impactos ambientais aqui na nossa região da Amazônia?
Um abraço aí para todos os ouvintes da Rádio Guarani em Santarém e a você, Raik. O debate sobre a vacina, nós infelizmente assistimos isso não só no Brasil como no mundo, que é essa onda de negacionismo. Não é que a vacina tenha efeito, o que teve efeito é a própria Covid, né? A doença que causa efeitos na vida das pessoas. A vacina veio para salvar as pessoas, né, para garantir que a gente se livrasse de um vírus que tem uma letalidade indiscutível. No Brasil, nós fomos, infelizmente, em função desse negacionismo, nós fomos o segundo país do planeta que mais tivemos vítimas. E, infelizmente, isso estava na voz de um chefe de Estado. E a gente precisa cada vez mais difundir a importância. Voltamos à poliomielite no Brasil, voltamos ao sarampo por conta desse tipo de desinformação. E nós precisamos mais do que nunca defender a vacina. E agora a gente tem uma vacina 100% brasileira, que é a Spintec, desenvolvido pelo CT Vacina de Minas Gerais. Quanto às enchentes, além do supercomputador, que eu já expliquei um pouco o papel que ele vai ter, que ele vai conseguir ter uma resolução muito maior, a gente também tem uma outra novidade. Além do supercomputador do INPE, o INPE também está desenvolvendo mais um computador da constelação Cibres, que é um convênio de mais de 40 anos, melhor dizendo, com a China, para ter satélites que possam fazer a observação da Terra. No caso agora, nós vamos ter um de abertura de radar sintético, que é isso? Uma tecnologia que consegue enxergar o imagiamento através das nuvens, que é 6 meses na Amazônia, muito coberto de nuvens, e os satélites que a gente tem não tinham essa tecnologia. Então, nós vamos avançar com essa, estamos envolvendo isso já acordado, né, com os chineses, é desenvolvimento comum. No caso, eles vão dessa vez fazer a transferência tecnológica da carga útil, que vai viabilizar esse tipo de imagiamento. E ainda tem um outro, que é um geoestacionário, que ainda vai ser eminentemente de carga útil meteorológica, que vai ter uma capacidade ainda maior, porque ele já está dizendo, ele vai ficar estacionado, né, aqui, né, sobre nós, né, na América Latina, para poder fazer uma observação mais exata, né, do que acontece nos fenômenos climáticos, e vai, portanto, melhorar bastante a nossa capacidade de prevenção.
Do norte para o nordeste, vamos lá para o portal Mais PB de João Pessoa. Oi, Juliana Alves, um ótimo dia para você.
Bom dia, Karine, bom dia, ministra, bom dia, colegas jornalistas. A gente falou no nosso início da conversa, né, sobre a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que esse ano vai discutir a cultura oceânica, os enfrentamentos aos impactos, né, das mudanças climáticas. E aqui no litoral da Paraíba, especialmente na região norte, na cidade de Baía da Traição, a gente tem enfrentado os desafios com relação ao avanço do mar e à erosão costeira também. Eu gostaria de saber, ministra, se o seu ministério tem acompanhado esse cenário aqui no estado e se existem ações de enfrentamento à erosão, ao aumento do nível do mar e esses impactos climáticos aqui no nosso litoral.
Muito bom dia, Juliana, a todos do portal Mais Paraíba que estão nos ouvindo, aos ouvintes aí dessa importante rádio de comunicação. Esse assunto da erosão marinha, nós temos no país diversos laboratórios, universidades que estudam esse fenômeno. Isso vem da questão do aquecimento global, porque ele impacta, né, fortemente. Os oceanos têm um papel fundamental como regulador do clima, e em função do aquecimento a gente tem esse fenômeno, ainda mais quando tem regiões que estão no abaixo do nível do mar. Nós estamos, eu falei aqui no início, quando eu fui Olinda viveu esse fenômeno, na região metropolitana toda do Recife, e eu acompanho esse debate há muito tempo. Então, por exemplo, a Universidade Federal do Pernambuco tem um departamento de geologia que estuda, e isso a gente faz em rede, procurando ter soluções que tem que ser de preservação para ser mais estruturante, mas também de paliativos, que a gente possa fazer a contenção. A melhor tecnologia que a gente desenvolve no Brasil é que a gente chama de engordamento, que é garantir que a praia volte a existir para diminuir a erosão marinha. Mas tem contenção, como se faz a contenção de encostas, né, com pedras, mas a solução depende muito das jazidas que se tenha mais próximo. São diversas soluções, mas existe sim um debate sobre isso por parte do Ministério, que funciona em rede a partir dessa inteligência dos departamentos de geologia marinha que existe no país inteiro.
É isso, ministra, e a gente vai encerrar essa primeira rodada de pergunta lá com Cuiabá. Vamos lá pro Mato Grosso, vamos lá pro portal RD News. Oi, Jacques Goshi, tá pela primeira vez aqui com a gente no Bom Dia, Ministra. Bem-vindo.
Bom dia, ministra, bom dia, Karine, bom dia, colegas. Eu gostaria de perguntar como o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação pode apoiar o agronegócio no que diz respeito aos biocombustíveis e também às energias limpas, energias renováveis. Quais são as políticas da pasta nesse sentido?
Muito bom dia a todos que ouvintes do portal RD News e Cuiabá. E, Jacques, a sua pergunta é importante, porque o nosso ministério tem o Fundo Nacional de Desenvolvimento de Ciência e Tecnologia, 50% dele é crédito. Crédito é numa taxa bastante competitiva, que é a taxa TR, que tem um indexador de 2%. Nesse sentido, o agro é a segunda cadeia produtiva que mais capta recursos da FINEP. E, claro, todos eles têm que ter desafios tecnológicos. Entre eles, a descarbonização ou mesmo a melhoria das condições para a produtividade do solo. Para você ter uma ideia, a gente também participa com a Embrapa. A Embrapa não é diretamente da gestão do Ministério, é da gestão do Ministério da Agricultura, não é? Mas a gente faz parte do nosso Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia. Para você ter uma ideia, o Cerrado, a gente deve a produtividade da soja a uma grande cientista mulher da Embrapa, que é Juana Doberheim, que há décadas descobriu ou desenvolveu a possibilidade do solo do Cerrado ser adaptado à produção de soja. E nós somos recordistas nisso, graças a uma mulher cientista. E no caso do agro, existem vários financiamentos de drones para poder garantir que aquela determinada quantidade de água do solo possa ser adequado à irrigação. Equipamentos, né? Nós financiamos equipamentos que possam facilitar a produção, ou seja, é sem dúvida nenhuma, até pelo peso que o agronegócio tem no país, é a segunda captação de recursos do nosso ministério, todas baseadas em melhoria da produtividade e da descarbonização da agricultura no nosso país.
Agora todo mundo vai me ajudar, inclusive a ministra, porque a gente quer aproveitar a presença dela aqui para fazer uma segunda rodada de perguntas. Vou começar com Renato Ribeiro, Rádio Nacional de Brasília.
Ministra, há uma parceria da sua pasta com o Ministério da Educação para haver uma melhoria aí, e até inclusive um uso da inteligência artificial aí nas escolas para a gente melhorar a educação nas escolas públicas, ali uma atuação em cursos para os professores, em projetos ali também para os alunos?
Sim, sim. No Plano Brasileiro de Inteligência Artificial, nós estamos prevendo formação de pessoas na área da TI, né, de tecnologia de informação e da própria inteligência artificial. Vai do letramento digital à inteligência artificial. Hacker do bem, também a gente acabou de formar 35 mil pessoas, segurança cibernética, front-end, back-end, ou seja, que são formações para desenvolvedores de software. Existe um mercado aberto, ele começa com R$4.000, tem vaga e não tem gente formada, e a gente está fazendo um esforço hercúleo para garantir uma robusta formação, como é, por exemplo, o Bolsa Futuro Digital e o Residência em TICS, que são outros programas que formam alunos a partir do último ano do ensino médio para poder garantir a oferta de mão de obra para um mercado muito promissor.
Opa, importantíssima essa informação, hein, pessoal? Vamos lá, Rádio Bandeirantes, Campinas, Heitor Fredo.
Ministra, o Brasil está muito próximo de ter a primeira vacina contra a Covid-19 100% nacional. Quando ela deve chegar ao SUS e ela já vem acompanhando as novas variantes também da doença?
Nós desenvolvemos isso com recursos dentro do CT Vacinas de Minas Gerais, da Universidade Federal de Minas Gerais. Eu tive a oportunidade de visitar algumas vezes. Ela é 100% nacional, porque usa insumos também nacionais para produzir o princípio ativo e o insumo farmacêutico ativo, o IFA, e ela está na sua fase final, né, que ela tem, a gente chama tecnicamente de TR, né, que é o estágio que TRL, o estágio de desenvolvimento tecnológico de inovação, que ela está já na fase final, né, de experimentos. Foram alguns voluntários do Brasil todo que se colocaram à disposição para fazer os testes. Nós já vamos dar entrada na Anvisa para poder fazer a validação dessa vacina. E quem está fazendo a compra tecnológica, porque é transferência tecnológica, é uma empresa também brasileira, a Libs, que eu tive ontem com eles. Eles vão fazer o insumo, aqui em São Paulo, vão fazer o IFA. E quem vai envasar é outra empresa brasileira de Minas Gerais. Então, é um orgulho nacional, né, desenvolvido. E é claro que quando se fala, né, das variantes, é uma incógnita, né? Até porque pode ser que ela também funcione para outras variantes, mas isso é só o estudo, a evolução do vírus é que vai, das variantes do vírus é que vai. Eu não posso responder isso de maneira assertiva.
Até o início do ano que vem, a senhora acredita que o SUS já está com a vacina ou leva mais um tempinho?
Eu acho que para o ano, né?
Perfeito.
Eu acho que nos primeiros semestres já deve estar circulando as Spintec, que quase que esse trenzinho.
Vacina da dengue, o Brasil também está desenvolvendo 100% nacional.
Sim, também pelo
como é que
CT
tá?
Vacinas, principalmente. É rede, né? Não é só o CT Vacina de Minas, mas doença de Chagas, malária. também está sendo desenvolvido lá na Federal de Minas Gerais com outras instituições do país.
Também para o ano que vem?
Não, essa não.
Essa vai demorar mais um pouquinho. Então vamos embora, ministra. Vamos lá para Porto Alegre, Band News, Laura Tedesco.
Ministra, o Brasil está preparado para assumir protagonismo internacional na agenda científica e climática a partir da COP? E também questiono como equilibrar esse avanço com a preservação ambiental e a redução das desigualdades sociais nesse cenário que a gente tem.
Laura, você aborda um assunto também importante. A gente não tem como falar de equilíbrio ecológico, de sustentabilidade, sem falar das pessoas. E a gente tem essa contradição. Nós temos a região amazônica, moram 30 milhões de brasileiros e brasileiras na região amazônica. É indiscutível a riqueza da nossa biodiversidade. E, no entanto, a gente tem os piores IDHs do Brasil, que é uma contradição e que nós temos que resolver. Por isso que essa visão de desenvolvimento sustentável, a bioeconomia é indiscutivelmente uma grande riqueza para a saúde, para alimentos, para muitas questões importantes para o dia a dia do povo, para cosmético. A biodiversidade brasileira é tão, inclusive, muito cobiçada, né, por outros países do mundo. Então, nesse sentido, a gente tem que desenvolver ciência e tecnologia com as comunidades ribeirinhas, com a sabedoria delas e dando sustentabilidade, ou seja, garantindo cadeias produtivas. A gente já está fazendo isso com açaí, com o pirarucu, que a gente faz um estudo de viabilidade da cadeia produtiva com agregando valor e, portanto, o caroço da açaí é um grande potencial energético, por exemplo, e a gente garantir uma reversão da qualidade de vida da população dessa região. E só a bioeconomia é capaz de fazer isso.
Portal Mais PB, Juliana Alves.
Ministra, a Paraíba tem se destacado positivamente no cenário de produção científica. Recentemente foi destaque nacional com a criação de um canudo capaz de detectar metanol em algumas bebidas. E eu queria saber quais os investimentos do Ministério para incentivar e ampliar produções desse tipo de impacto positivo demais aqui para o Estado.
Sim, Juliana. Inclusive, no dia que saí os resultados da UEPB, que é a Universidade Estadual da Paraíba, eu fiz questão de falar para o presidente Lula, né, dessa pronta resposta que a ciência e a tecnologia no Brasil deu. Além, né, do canudo, que será um instrumento para medição se tem ou não etanol, tem outra tecnologia desenvolvida também pelo mesmo laboratório para poder detectar que a cadeia produtiva de bebidas pode, ou de serviços, pode utilizar a tecnologia desenvolvida pela UEPB. É uma resposta imediata, né, da inteligência brasileira a um assunto tão grave. E mais uma vez, a Paraíba está de parabéns à UEPB e às universidades. Campinas é, sem dúvida nenhuma, um grande polo científico do nosso país. E, inclusive, só uma brincadeira, Karine. A gente disputava, a engenharia elétrica da Federal disputava com a de Campinas, né? Com a Universidade Federal de Campinas, para ver quem era melhor. Era uma boa disputa.
Uma disputa de gigantes.
De gigantes, mas a da Federal era mais potente.
Ministra, eu quero até aproveitar que a gente estava falando lá com a Paraíba, para a senhora falar rapidinho para mim, que a gente está num ritmo bom, já estamos acabando o programa, do computador quântico da Paraíba. O que é um computador quântico, por favor?
O computador é uma infraestrutura, né, uma máquina que consegue funcionar binariamente, né? Para poder processar dados e, portanto, garantir várias soluções, né? É feito quando a gente combina algoritmo ou progressão geométrica, que você coloca muitas variáveis e você desenvolve modelos matemáticos que a máquina é capaz de desenvolver rapidamente. E no caso do quântico, ele vai juntar, né? Não vai ser só o binário, ele vai juntar os dois variáveis para poder garantir um processamento maior. Para você ter uma ideia, um computador de 20, quântico de 20 qubits, ele em determinadas condições pode corresponder a 1 milhão de computadores clássicos trabalhando em conjunto.
Opa.
Ele corresponde e tem, portanto, uma capacidade de processar dados, né, e modelos matemáticos numa velocidade infinitamente maior.
E vai ter um na Paraíba.
Vai ser um dos poucos do mundo. Nós vamos comprar, né, dos chineses, só que com a garantia, e isso está garantido, que eles vão fazer a transferência tecnológica. Então, nós vamos comprar com o governo do estado, com o governador João Lins da Paraíba, metade do ministério e metade do governador do governo da Paraíba, né, que nós vamos garantir que também Paraíba seja destaque nacional e internacional, porque iremos entrar no seleto grupo de países que tem um computador quântico.
E aí, eu estou estourada no tempo, mas eu quero saber a aplicação prática, rapidinho, uma aplicação prática, só para a gente entender.
De meteorologia, de pesquisa biológica.
Perfeito.
De agricultura, de qualquer área de conhecimento, você pode
usar
a tecnologia.
Maravilha. Ministra, então vamos rapidinho voltar lá para o Tocantins, lá para Araguatins, lá para o Portal Folha do Bico, tá, São Antônio?
Ministra, eu quero manter o assunto dentro do momento da pesquisa. Eu queria saber qual o percentual de bolsas, se houve um aumento no número de bolsas para pesquisadores baseados em instituições da região amazônica e em qual proporção aconteceu?
Eu não sei exatamente para a região amazônica. Eu sei no Brasil todo, quando nós assumimos, nós tínhamos um pouco mais de 50 mil bolsistas, né, através do CNPq, porque tem a parte da CAPES, que é do Ministério da Educação, que a quantidade é muito maior, mas ela é muito mais focada em bolsas de ensino e a gente é focado mais nas bolsas de pesquisa e desenvolvimento. Então, hoje nós já temos 91 mil bolsistas no Brasil todo financiado pelo CNPq.
Ministra, vamos fechar o nosso giro, então, aí pelo país, voltando lá para Cuiabá, para o portal RD News, Jaques Gosch. Está fechado o seu áudio, Jax. Vamos abrir o seu áudio.
Ministra, o governo recentemente sofreu uma derrota no Congresso que foi relacionada à MP da compensação do IOF. E como consequência, está fazendo ajustes orçamentários, até mesmo cogitando cortar recursos. Como que a ciência e tecnologia vai ser afetada nesse contexto? E também, se a senhora puder falar de algum investimento do Ministério previsto para o estado de Mato Grosso.
O Imposto sobre Operação Financeira, né, infelizmente não vingou, né, no Congresso Nacional, mas para você ver como é difícil a gente taxar o andar de cima, né, do nosso país. Nós precisamos, o governo nunca se negou, pelo contrário, talvez os ciclos políticos do governo Lula e da Dilma tenha sido os governos que mais tenham cumprido metas fiscais. No entanto, tanto que a gente transformou o teto de gastos em meta fiscal, em arcabouço fiscal, e infelizmente, para poder garantir mais investimentos do Estado em ações tão estruturantes para o país, como o PAC, como a NIB, nós precisamos de investimentos, né? E com isso, sem a arrecadação que teria, né, do IOF, nós temos que buscar alguma compensação, e a equipe econômica, junto com o parlamento, está tentando exatamente encontrar caminhos. No Mato Grosso, a gente tem aí um papel importante, né? Eu tive aí com o secretário Allan Kardec, com o ecossistema de ciência e tecnologia, para anunciar, né, investimentos, né, em Mato Grosso, tanto tanto para as empresas através, né, do crédito, como também para as universidades, que aí é a subvenção. Eu não estou agora, Jacques, infelizmente, com o número exato dos investimentos aí do Mato Grosso, mas posso lhe garantir que eu estive aí visitando exatamente para poder, do que a gente tem disponível dos nossos 12 programas, temos investimentos aí no Mato Grosso também.
Ministra Luciana Santos, mais um, hein? Mais um que a gente fez aqui, conseguimos levar um pouco da ciência, né? Para os quatro cantos do país, explicar, né, quais são as novidades, o que tem acontecido aí. Quero deixá-la à vontade, então, para se despedir da gente, com tantas novidades, inclusive com carência de mercado de trabalho, de pessoas aí atuando na área de inovação, ciência e tecnologia, que são coisas que a gente precisa mesmo se atentar. Quero deixá-la à vontade aí para fazer suas considerações finais.
Tá, Karine. Primeiro, quero agradecer mais uma vez, né, a sua entrevista, né, de quanto é fácil, né, conversar com você pela sua competência, destreza, né, de fazer bem feito esse que é um instrumento decisivo que é a informação no nosso país. Então, agradeço à EBC, a todos os ouvintes e profissionais dessa rede de rádios e comunicação, e conte sempre com o Ministério da Ciência e Tecnologia. Nós estamos aqui para dizer que a ciência voltou de com força, exatamente pela decisão do nosso presidente Lula.
Gostei do de com força, né? Que é bem, bem nordestino. É isso, a gente espera sempre, é uma honra ter a ministra Luciana aqui com a gente. Quero agradecer também a todos os colegas que me ajudaram a fazer o Bom Dia Ministra de hoje, o terceiro dessa semana. E é isso, e na semana que vem a gente se vê de novo. Quem assina os trabalhos técnicos pela Rádio Gov é ele, Reinaldo dos Santos. Obrigada pela sua companhia. E a gente se vê. Ah, e quero te lembrar que se você perdeu aí essa entrevista com a ministra Luciana, essa e outras entrevistas concedidas por ela e por outros ministros aqui, vai lá no nosso YouTube, o @canalgov, que você recupera todo o nosso conteúdo lá. Obrigada pela companhia e até uma próxima. Tchau.